De todos.
Olá, moça, boa noite. Você, ouvinte da Rádio Brasil FM 107,7. A partir de agora, conquista de todos até às 7 da noite. Eu sou Elton Becker e no programa de hoje, informação, prestação de serviço sempre. Na abertura do nosso Conquista de Todos, a gente vai conversar agora numa importante entrevista com o deputado federal Valdenor Pereira. Acompanhe.
Deputado Valdenor, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conquista de Todos.
Boa noite, Elton. É um prazer muito grande mais uma vez participar do seu programa.
Deputado Valdenor, depois do lançamento do PGP no último dia 2 de março, amanhã já temos uma primeira atividade no bairro da Patagônia, não é mesmo?
É verdade, Elton. Nós tivemos o lançamento do programa no dia 2 de março. Foi um lançamento muito representativo. A participação extraordinária da população de Vitória da Conquista. Nós contamos com a presença do ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o nosso amigo, né, ex-governador da Bahia, o companheiro Rui Costa. Contamos com a presença também do secretário nacional do Partido dos Trabalhadores, meu amigo Henrique Fontana, vários deputados federais, deputados estaduais, muitos vereadores, lideranças do movimento social. Eu fiquei muito contente, muito alegre, porque a presença, a participação da população, para mim, revelou a aprovação da população e nós construímos o nosso programa de governo ouvindo a população, porque de fato a população, ao participar tão ativamente deste lançamento, mostrou, revelou muito claramente e concorda com a nossa iniciativa, né? Concorda com a nossa metodologia de escutar, de ouvir a população para construir de forma compartilhada, de forma democrática, de forma coletiva, né? O nosso programa de governo. Nós queremos ouvir a população exaustivamente, nós queremos dialogar com a população de Vitória da Conquista, que é quem mais conhece os problemas da cidade. É a população que pega ônibus todo dia, é que conhece a realidade do transporte público. É a população que se vê obrigada, infelizmente, a recorrer aos postos de saúde, que conhece sobre o funcionamento dos postos de saúde do nosso município. É a população que necessita de matricular os seus filhos nas redes municipais, estaduais, etc., que conhece com maior precisão a realidade da educação. São as mulheres e homens que moram no campo que conhecem a realidade rural, as estradas, as aguadas, os sistemas de água, né? Então nós queremos ouvir a população sobre a sua realidade, os seus problemas, as suas inquietações, né? E é claro que queremos ouvir também, além da população de uma forma geral, aqueles e aquelas que têm uma relação mais direta com cada atividade que desenvolve. Então, por exemplo, nós queremos ouvir os professores, os trabalhadores da educação, os coordenadores, diretores, etc., para poder fazer um melhor diagnóstico da realidade da educação. Nós queremos ouvir os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, de endemias, etc., para nos falar sobre a realidade da saúde. Nós queremos ouvir realmente aquelas pessoas que lidam mais diretamente com a vida da zona rural, agrônomos, técnicos agropecuários, né, veterinários, etc., para nos ajudar a compreender a realidade da zona rural e construir um projeto de governo que seja perfeitamente sintonizado com essa realidade, entendeu, Elton? Então nós queremos construir o nosso programa de governo de forma participativa, de forma coletiva, de forma democrática, né? O nosso programa de governo vai espelhar, vai representar os desejos, as vontades, as inquietações, né, da nossa população. Então, o lançamento foi extraordinário porque revelou essa vontade da população de participar mesmo da elaboração deste documento. E agora, na próxima quinta-feira, como você já destacou, nós vamos realizar a primeira plenária. Olha que nós vamos realizar ao todo, Elton, 30 plenárias. Serão 11 plenárias, uma de cada distrito rural, e mais 19 plenárias na cidade, nos bairros, nos principais bairros da cidade de Vitória da Conquista. Além dessas grandes plenárias, nós vamos também instalar plataformas de comunicação para a gente receber através do WhatsApp, do Instagram, do e-mail, né? Do Facebook, das redes sociais, receber sugestões, críticas, projetos, ideias, né? Que possam nos ajudar na elaboração, na construção desse documento. Nós vamos também receber contribuições dos grupos temáticos. Nós instalamos 13 grupos temáticos. Esses grupos estão realizando estudos sobre educação, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre gestão, né? Sobre mobilidade urbana, assim por diante. Eles vão nos oferecer as suas contribuições, o resultado de seminários e reuniões que estão sendo realizadas, e vamos receber contribuições também dos partidos que compõem a nossa frente. Nós já estamos com 7 partidos, é bem provável que nesse final de semana vou anunciar mais 2, para poder somar 9 partidos compondo a nossa frente partidária, e esses partidos também vão poder oferecer para o PGP contribuição de conteúdo programático, né, de cada partido. Então nós estamos muito assim, confiantes que essa metodologia, que é uma metodologia que o PT e os aliados já utilizam já há algum tempo em várias eleições, é uma metodologia muito democrática, porque convida a população a falar. Nós vamos fazer uma verdadeira caravana, né? A caravana chama Caravana Fala Aí Conquista, que é para poder escutar a população. E a caravana vai sair visitando os bairros e visitando os distritos para a gente, então, construir coletivamente. Começa agora, 14, quinta-feira, às 19 horas, lá no bairro da Patagônia. Essa reunião vai acontecer lá nas instalações da Associação dos Moradores da Patagônia. Está sendo montada lá uma tenda, vai colocar toda a infraestrutura para receber bem os nossos convidados, e quero assegurar a população que quem vai falar é a população. Nós queremos ouvir a população, o presidente da associação, o líder religioso, o líder empresarial, o líder comunitário. Nós queremos ouvir a população do bairro da Patagônia, do Cadija, dos bairros circunvizinhos ali, a respeito dos principais problemas que estão inquietando eles. É a saúde, é a educação, é a assistência social, é a limpeza pública, é o transporte. Então nós queremos ouvir a população para a gente construir um programa de governo bem sintonizado com a realidade do nosso povo. Fica o convite, então, meu companheiro Elton. Quero me convidar também, viu, Elton? Você vai nos ajudar aí nessa tarefa, que é uma tarefa muito interessante, muito importante para a cidade. Porque nós queremos ouvir a cidade quer falar. A gente está conversando aí em muitas reuniões, a população está sedenta de participação. Infelizmente, pouco tem sido os espaços que têm sido criados na cidade para a população explicitar suas inquietações, falar de suas demandas, né? Fazer suas críticas. Então, através do PGP, nós queremos criar esses espaços. Espaços públicos para a população falar o que achar importante e necessário, para a gente incorporar essas falas, incorporar essas sugestões, esses projetos, essas ideias no nosso programa de governo. O programa de governo vai orientar nossa campanha eleitoral e vai orientar posteriormente o nosso governo, se Deus quiser. Se sairmos vencedores da eleição, nós vamos utilizar essas contribuições da população para a construção também do nosso plano de governo para o mandato que deveremos exercer, se Deus quiser, com a força do povo de Vitória da Conquista.
Deputado Valdemar, acompanhando o seu mandato pelas redes sociais e também pela imprensa, a gente percebe que o senhor está com uma semana intensa de atividade. de agendas muito importantes, uma delas com o ministro da Educação, Camilo Santana, e também com a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana. Detalha para a gente, deputado, estes importantes compromissos.
Com o maior prazer, Elton. Essa semana nós temos notícias alvissareiras, viu? Notícias muito boas, porque já na segunda-feira pela manhã participei do lançamento do programa Rede Meia, né? É um programa muito interessante, um programa que é de apoio à permanência do estudante do ensino médio, né? Da escola pública na Bahia e no Brasil. Esse programa está destinando, Elton, 7 bilhões de reais, 7 bilhões para a concessão de bolsas que pode chegar a 9.200 reais no ano para cada estudante de ensino médio e naturalmente cumprir com determinados requisitos estabelecidos pelo programa, que envolve frequência, assiduidade, boa avaliação de desempenho do aluno, etc, etc. Esse programa vai atender 2 milhões e 500 mil estudantes do ensino médio no Brasil. Então, um programa maravilhoso para garantir a permanência do estudante na escola. Você sabe que a pandemia representou um período aí de grande evasão escolar. Muitos estudantes abandonaram a escola nesse período. O nosso governo está fazendo um esforço grande de busca ativa, né, de trazer de volta para a escola essa juventude, esses meninos, essas meninas. E, portanto, eu participei com muita satisfação ao lado do governador Jerônimo, do ministro Rui Costa, do ministro Camilo Santana, da secretária de Educação Adélia Pinheiro, no lançamento desse programa logo cedo na segunda-feira. Em seguida, eu tive uma reunião, uma audiência com a secretária de Saúde, doutora Roberta Santana, para tratar da dengue. Eu estou muito preocupado aí com a situação da dengue em Vitória da Conquista. Olha que, segundo as notícias aí que estão sendo veiculadas na imprensa, Vitória da Conquista e Feira de Santana, até porque são grandes cidades também, estão com os maiores índices, né, de contágio aí da dengue. Vitória da Conquista já são aproximadamente 6 mil pessoas com dengue. E dessas 6 mil pessoas, 240 em estado considerado grave, né? Já tivemos 3 óbitos, inclusive, também na cidade. Portanto, eu fui conversar com a doutora Roberta para conhecer, me informar sobre as providências que estão sendo tomadas no âmbito do estado. E ela me informou que o estado já realizou 2 reuniões com o secretário municipal de Vitória da Conquista, secretário de Saúde, já fez as recomendações para a secretaria municipal de estender o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, já disponibilizou o fumacê, né, que é aquele sistema que é muito utilizado aí no interior, que também tem resultados positivos. E eu conversei com ela, Elton, disponibilizando, inclusive, recursos de emenda parlamentar da minha autoria, da autoria também do companheiro Zé Raimundo, para ajudar nesse combate. Então, nós já acertamos destinar 500 mil reais à Secretaria Estadual de Saúde para que ela possa reforçar o trabalho também desenvolvido pela Secretaria Municipal, que também já recebeu 500 mil, se não me engano, do governo federal, do Ministério da Saúde, para esse fim. Então, nós nos colocamos à disposição, disponibilizamos esse recurso de 500 mil reais e me coloquei à disposição da Secretaria de Saúde para a gente acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, porque o crescimento em Vitória da Conquista está acontecendo de forma muito acelerada, né? Muito, muito acelerada. É muito preocupante que pode logo, logo se constituir num problema aí para os hospitais no processo de atendimento, né? Então, nós estamos defendendo aí a ampliação dos horários, que as unidades básicas de saúde possam realmente serem abertas, mantidas em permanente plantão, né? Para que a gente possa atender a nossa população, tendo em vista o crescimento muito acelerado da dengue aí em Vitória da Conquista. Na oportunidade, conversei também com a doutora Roberta sobre a questão dos autistas, né? Eu fui demandado aí em duas reuniões que participei das associações de autistas sobre a necessidade de apoio tanto do governo do estado quanto do nosso mandato. Eles vêm se queixando muito aí da relação com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso é público e notório, são várias matérias que são publicadas aí nos meios de comunicação de Vitória da Conquista, dando conta da insuficiência de pessoal, né? Tem faltado até fraldas. Eu já vi aí várias manifestações das mães, principalmente de autistas, reclamando da falta de fraldas. Então, uma situação muito preocupante. Eu me comprometi em assinar R$1 milhão, repito, para ajudar essas associações. Então, após a reunião com a doutora Roberta, ela me recomendou que eu conversasse com a PAI de Vitória da Conquista, que é a única entidade aí que dispõe do QNES, que é um cadastro que é realizado junto ao Ministério da Saúde, para receber recursos. Eu já liguei para a PAI, já marquei uma reunião na sexta-feira, às 15 horas, sobre esse assunto. Vou convidar essas associações que já me demandaram anteriormente, para que eles participem também da reunião, para que a gente possa construir aí os mecanismos de repasse desses recursos, apoiando aí a iniciativa dessas associações de autistas, que estão sofrendo muito aí, infelizmente, pela precariedade dos serviços que o município vem prestando. Além disso, conversei também com a doutora Roberta sobre a questão da fibromialgia. Eu fui também provocado aí pela Associação de Fibromialgia em Vitória da Conquista. Estou apoiando eles aqui, inclusive, na tramitação de um projeto de interesse aqui no Congresso Nacional, mas a pedido da Associação aí de Vitória da Conquista, eu conversei com a doutora Roberta, ela me informou que eles estão incluindo no rol de serviços oferecidos pelas policlínicas essa atenção aos portadores de fibromialgia. Eu também oportunamente vou conversar com eles para trazer esses esclarecimentos. Então, pela manhã da segunda-feira, como você está vendo, notícias alvissareiras, reuniões muito importantes, né, que tivemos respondendo aí a demandas, a inquietações da população de Vitória da Conquista. E no turno da tarde eu participei em duas audiências com o governador Jerônimo Rodrigues, uma delas ainda na área da saúde, com o pessoal, a direção da Santa Casa de Misericórdia. O governador recebeu muito bem as demandas, foram muito bem acolhidos, inclusive o provedor Abimael, o superintendente doutor Ricardo, né? Também estiveram presentes outros diretores do hospital. Eles publicamente agradeceram ao governador pela forma muito cortês como que foram atendidos, né? E não só bem atendidos do ponto de vista da gentileza pessoal, mas também no atendimento das suas demandas. Inclusive, já fiquei encarregado pelo governador de intermediar uma reunião também com o Conserv, e posteriormente já estou providenciando isso. Essa reunião ela foi intermediada pelo companheiro Kio, que é prefeito de Belo Campo e presidente da UPB, e o governador me convidou para que eu participasse também. Eu, que ao lado do deputado Zé Raimundo, temos ajudado bastante a Santa Casa de Misericórdia com emendas parlamentares. Todos os anos a gente coloca emendas aí para ajudar na compra de equipamentos, como o arco cirúrgico que nós entregamos recentemente, mas também no apoio aí ao programa de residências, né? Universitárias, residências médicas, através aí da coordenação do Dr. Marcos Luna, que é meu amigo de infância, uma grande personalidade do mundo científico e médico na Bahia, né? Ele que estudou em Harvard, é uma pessoa muito preparada. Ele é coordenador do programa de residência da Santa Casa de Misericórdia, e nós temos ajudado. Bem, em seguida, Elton, para concluir aqui essas agendas intensas em Salvador, nós nos reunimos com os diretores da Cooperativa Mista Agropecuária de Vitória da Conquista, com a COPIMAC. O doutor Isaac, que é o presidente atual, o companheiro agrônomo, engenheiro agrônomo César Mery, meu companheiro amigo de muitas caminhadas aí, de muitas décadas, ele que é um grande engenheiro agrônomo, responsável pelo incentivo à cafeicultura, especialmente em Vitória da Conquista, e estivemos com o governador, também com o companheiro prefeito Kio, que é o presidente da UPB, conversando sobre a possibilidade de retomada da exposição agropecuária de Vitória da Conquista. Foi uma reunião muito boa. O governador convidou os seus secretários do desenvolvimento rural, OSI, da agricultura, o presidente da CAG, todos estavam presentes, né, para essa conversa. O governador se colocou à disposição, vai ajudar na realização da exposição e, na oportunidade, como deputado federal, provocado e demandado que fui na oportunidade, disponibilizei também R$500 mil, que já se encontra na conta da CA, para apoiar a realização dessa exposição agropecuária. Exposição agropecuária, você sabe, tanto você como eu, como todos os jovens e mesmo os idosos de Vitória da Conquista, tem a exposição agropecuária como um grande evento, né? É um evento empresarial, que envolve muitos negócios, né? É um evento de comércio de máquinas, de implementos, de automóveis, etc, etc, etc. É um evento de grande apelo turístico, né? Que atrai para a Vitória da Conquista muitos turistas de toda a região e até de outros estados. É um evento também de grande cunho cultural, né? Que tem muitas atrações musicais, principalmente na programação do evento. E eu não titubeei, não vacilei. Quando consultado e provocado, imediatamente me comprometi em destinar R$500 mil para ajudar na realização da exposição agropecuária. Portanto, agendas espetaculares, né? Realmente notícias alvissareiras, né, Elton? Desculpe até que demorei um pouco no desenrolar das informações. E para completar, no dia de ontem aqui em Brasília, nós participamos do lançamento da criação de 100 novos institutos federais no Brasil. 100 novos institutos federais. É importante dizer que quando Lula assumiu o governo em 2003, só existiam no Brasil todo 110 institutos federais, se não me engano, aproximadamente 110. O Lula e a Dilma, posteriormente, implantaram mais 300 e tantos institutos federais. 370 institutos federais, aproximadamente. E agora, o governo Lula decide pela criação de mais 100 institutos federais. Desses 100, 8 serão implantados na Bahia. A Bahia já conta com 32, vai para 40 agora, institutos federais. E na nossa região, Elton, 2 municípios foram contemplados com a participação decisiva do meu mandato e do mandato do deputado estadual Zé Raimundo. Nós lutamos muito pela implantação do Instituto de Poções, que foi anunciado ontem pelo presidente Lula. Inclusive a prefeita Dona Nilda estava presente, o ex-prefeito Otto, vereadores, né? Estavam presentes também os companheiros de Macaúba, que é outro município contemplado, que também contou com o nosso empenho. Eu apresentei indicações formais aqui ao Ministério da Educação através da Câmara dos Deputados. Nós já havíamos realizado audiências aqui no Ministério da Educação com o vice-prefeito de Poços, João Bonfim, com o vice-prefeito de Macaúba, Gilbertinho, que era vice-prefeito na época. Nós participamos de várias reuniões, tanto em Poços como em Macaúba. Então, foi um momento especial de comemoração, né? Portanto, a semana é extraordinária, viu? Muitas notícias boas, positivas. E amanhã nós conversamos sobre esse assunto. Posteriormente, eu vou ter uma audiência no Ministério dos Transportes. Vou ser recebido pelo ministro substituto, pelos secretários nacionais do Ministério, para a gente conversar mais uma vez sobre a duplicação da BR-116 e construção dos viadutos aí sobre o anel viário de Vitória da Conquista. Então, eu fico lhe devendo essas informações para uma próxima entrevista, mas como você está vendo, você está percebendo e a população está acompanhando, nós estamos atentos, muito atentos, às pautas, né, às demandas de interesse do povo de Vitória da Conquista, especialmente aquelas relativas a projetos estruturantes para a cidade. Então, em seguida, nós poderemos conversar também aí sobre essa questão da audiência que terei lá no Ministério dos Transportes. Eu lhe agradeço pela oportunidade e me coloco à sua disposição.
Deputado Valdenor, por tudo que o senhor disse, notícias alvissareiras, projetos estruturantes para a Vitória da Conquista, ações importantes na área da saúde, investimentos para a exposição agropecuária, preocupação com o transporte, que é uma questão sensível da cidade. Acho que tudo isso só reforça a importância de participação dessas plenárias, inicialmente essa da Patagônia amanhã, não é, deputado?
É verdade, Elton. Eu agradeço a você pela oportunidade de, mais uma vez, reforçar o convite para a população como um todo, né? É uma atividade aberta, entendeu? Democrática, mas especialmente eu convido os moradores aí da Patagônia, do Cadija, né? Parte do bairro aí do bairro Brasil, todos os companheiros e companheiras que habitam, né? Nesta região, para nós conversarmos um pouco sobre a realidade aí dessa micro-região da cidade de Vitória da Conquista. Conversarmos sobre saúde, sobre educação, sobre mobilidade urbana, né? Sobre assistência social, sobre todos os problemas que dizem respeito à qualidade de vida dessa população. Então, eu queria reforçar o convite. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos realizando a nossa primeira plenária. No domingo, nós vamos realizar a primeira plenária no Distrito Rural, que será no Distrito de Batuque, lá em São João da Vitória. Então, vamos realizar a primeira plenária no domingo. Mas vamos primeiro reforçar o convite para a primeira plenária da cidade, que será no bairro da Patagônia, amanhã, às 19 horas, na Associação dos Moradores do Bairro da Patagônia. A associação fica ali pertinho da Feira da Patagônia. O pessoal que mora lá na Patagônia, no Cadiz, nos bairros de Rubizinhos, conhece muito bem o endereço ali da Associação dos Moradores da Patagônia. Então, fica o reforço, fica o convite. É muito importante a participação da população, porque nós vamos elaborar um programa de governo participativo. Quem vai colocar o conteúdo do programa de governo é a população, que mais conhece a realidade, que mais conhece as soluções, né? Que mais tem competência de construir um programa de governo sintonizado com a sua realidade. Então eu faço esse convite, reforço, e mais uma vez convido você também, tá bom, Elton?
Okay,
contamos com a sua presença lá amanhã às 19 horas, tá ok?
Tá certo.
Muito obrigado pela oportunidade, viu? Foi uma oportunidade muito importante para nós, para fazer esse balanço do que aconteceu na semana e convidar a população para essa primeira plenária do nosso PGP.
Deputado, então está fechado. Amanhã estaremos juntos lá na plenária da Patagônia. Uma boa noite para o senhor.
Boa noite, Elton. Um grande abraço, muito obrigado por mais essa oportunidade.
Ouvimos aqui no Conquista de Todos, pela Rádio Brasil FM, uma importante entrevista com o deputado federal Valdenor Pereira. A gente vai a um breve intervalo comercial e a gente volta já já. É um instante só, não saia da sintonia 107,7.
Conquista de Todos.
De verão a verão, a Embasa chega junto em Vitória da Conquista, trabalhando para manter a cidade com mais de 97% de cobertura de água e 83% de cobertura de esgoto. É mais saúde, qualidade de vida e orgulho de ser um dos municípios mais bem saneados do país. Você também pode chegar junto. Evite o desperdício de água e denuncie irregularidades.
Água bem tratada deve ser bem cuidada.
Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro.
A tinta nobre do seu carro aqui você vai encontrar.
Tinsoldas, Tinsoldas.
Máquinas e ferramentas, o que você precisar.
Tinsoldas, Tinsoldas.
Profissionais qualificados para lhe assessorar.
Tinsoldas, Tinsoldas.
De casa do
Avenida Integração 2360. Fone 3424-2627.
Tim Soldas.
A tinta nova do seu carro.
Na região Nordeste, vamos agir para que as mesmas histórias de dengue, chikungunya e zika não continuem se repetindo. Descarte o lixo de forma adequada, evite água parada, mantenha caixas d'água e tonéis sempre tampados. Junte a família, os vizinhos, os amigos e a comunidade para que juntos possamos acabar com os criadouros do mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
O governo do estado acaba de lançar a rede estadual da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Uma ação que vai atuar em todos os territórios da identidade do estado para prevenir e combater o trabalho análogo ao escravo, o trabalho infantil e todo tipo de trabalho que tire a dignidade da nossa gente. Participe das atividades que ocorrerão na sua região e ajude a acabar com o trabalho desumano. Em caso de denúncia, ligue 100. Governo do Estado. Bahia. Terra da Liberdade.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal. E ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br. câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Brasil FM. Conquista de todos.
Este é o Conquista de Todos pela Rádio Brasil FM 107,7 com informação, prestação de serviço no seu fim de tarde, início de noite. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela Brasil FM, muito obrigado. Acompanhamos aí uma entrevista com o deputado federal Valdenor Pereira, comentando aí sobre as agendas, né, de compromissos que ele teve nesta semana, sobretudo preocupado com a dengue em Vitória da Conquista, e falando sobre esta plenária que vai acontecer amanhã no bairro da Patagônia. E por falar em Patagônia, a gente chama ele. Alô, Ricardo Gordo, boa noite.
Boa noite, Elton. Boa noite, ouvintes do Conquista de Todos da Brasil FM. Boa noite, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista.
Gordo, a gente acompanhava aí uma entrevista com o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Vitória da Conquista, o deputado Valdenor Pereira. E, entre outras coisas, ele falou dessa plenária que vai acontecer amanhã no bairro da Patagônia. Gordo, você que é morador do bairro, que é um líder comunitário aí da região, qual a importância, Gordo, de se participar de um evento como esse?
Elton, em gestões passadas do Partido dos Trabalhadores, mais precisamente no primeiro ano de governo do Guilherme Menezes, criou-se um orçamento participativo. Para mim, um dos maiores e melhores projetos da população, de ouvir a população da história de Conquista. E agora o pré-candidato a prefeito, o deputado Valdenor, chegando com o PGP nos bairros da cidade. Isso é importante demais. Ouvir a carência, elogio, sugestão, crítica, tá perto da população. Isso vale ouro, tá de parabéns. Inclusive agora há pouco, que a gente faz um trabalho aí na cidade, eu passando próxima associação e a estrutura montadíssima na associação de moradores do Patagônia. E que estrutura, viu, Elton?
Pois é, merece mesmo, né? Um bairro desse tamanho e um evento dessa envergadura, né? Para que as pessoas possam se sentir confortáveis, não só para se sentar, mas também para falar. Ô Gordo, que notícia boa também que a gente pode dizer, né? A Exposição Agropecuária de Conquista pode voltar com o apoio do governo do estado. Gordo, empresários estiveram lá, uma audiência, né, que foi mobilizada pelo Kim, prefeito de Belo Campo, presidente da UPB, empresários aqui ligados ao ramo do agronegócio, né, ligados à agropecuária mista, cooperativa mista agropecuária de Vitória da Conquista, e que também contou com a presença de Valdenor, e é uma boa notícia, porque assim, exposição tem história, né, Gordo? Assim, por exemplo, eu que sou nascido em Vitória da Conquista, me lembro dos meus pais me levando à exposição e confesso que fiquei sentido em alguns anos que o evento não foi realizado, Gordo.
Pois é, que é mais uma atividade de lazer de nossa cidade que tinha acabado. E eu vejo com preocupação micareta, exposição, Natal da cidade, praticamente acabaram com as grandes festas populares de Vitória da Conquista. Hoje nós temos o São João a trancos e barrancos, temos uma festa de massinha privada que é a Mi Conquista também, e o festival de inverno. Tá faltando festa de massa para a população de Conquista. E eu vejo com bons olhos, Elton, assim, na minha humilde opinião, acho que a data é um pouquinho ruim, próximo aí aos festejos juninos, poderia ser bem antes, ou na metade do segundo semestre, enfim, o bom é que vai voltar, e vai voltar com a força toda, trazendo de volta a festa da família. Quem é que não quer, como você falou, Elton? O parque de diversão, hein, Elton?
É verdade, eu me lembro, é uma coisa, é algo de família, né? É algo histórico, tem uma memória carinhosa. Gordo, você que tem uma relação boa com o clero de Vitória da Conquista, como é que foi recebida, né, esta nomeação de hoje? O Papa Francisco nomeou hoje, dia 13, inclusive hoje é aniversário do pontificado do Papa Francisco, ele que nomeou hoje Dom Josafá para a Arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. Ou seja, Dom Josafá será transferido de Vitória da Conquista. E aí, Gordo, como é que foi a repercussão?
Pegou todos de surpresa. Pouco tempo demais. Dom Josafá que assumiu em dezembro de 2019. E aí veio a pandemia, praticamente 2 anos perdidos. Ficou 3 anos em nossa cidade. Vai deixar saudade. É um grande ser humano. Eu fiz uma pergunta a ele hoje na coletiva. Falei, Dom, o senhor aí alegou várias ações à frente da Arquidiocese de Conquista. Mas o principal legado deixado pelo senhor, o que o senhor considera? Ele não conseguiu responder. E se emocionou, e emocionou muito durante a coletiva, esta pergunta que nós fizemos para ele, viu, Elton?
Gordo, lembrando que um novo nome, né, para assumir a nossa arquidiocese ainda não foi divulgado, né?
É, a partir de agora, não é uma comissão, que eu me esqueci aqui agora, vai criar uma administração, ele vai tomar posse dia 25 de maio em Aracaju, são 60 dias. Logo após a saída dele, porque a partir de agora ele vai continuar como administrador arquidiocesano. Aí depois da posse dele em Aracaju, cria-se uma comissão formada por 3 padres e daí sai o administrador arquidiocesano até a posse do novo arcebispo de Vitória da Conquista. Isso pode ser rápido ou pode demorar muito. Coisas que, pelo que nós estamos vendo, está demorando demais, exceto a nomeação do arcebispo da Lapa, que foi rápido demais, viu, Elton?
Esse é o Ricardo Gordo com os destaques do cotidiano, Gordo, e os destaques da polícia, Gordo.
É o que eu confesso a você, que que causou um espanto para mim muito grande. Uma notícia que eu dei em primeira mão hoje. Eu fiquei sabendo, fui em busca da notícia, da veracidade dos fatos, e é de causar preocupação. Aqui em Conquista existe uma torcida chamada, Elton, Mancha Verde, entre parênteses, Seção Vitória da Conquista, muito organizada, de pessoas de bem, com sede no Ibirapuera, ao lado do batalhão. E anteontem a sede do Palmeiras foi invadida por integrantes de uma torcida organizada do Esporte de Recife. Eles percorreram mais de 2.000 quilômetros para vir pegar as faixas e bandeiras do Palmeiras e expor como troféu na rede social, viu, Elton? Isso é muito grave. Olha, tinha televisão, tinha objetos de valor, mas eles só queriam como troféu a bandeira, a fachada da sede, ou em outras coisas, outros materiais do Palmeiras e percussão. Isso é muito grave, é preocupante o que a torcida organizada do Palmeiras passou anteontem de madrugada, viu, Elton?
O Gordo, uma outra notícia também chamou muita atenção. É uma mulher que foi assassinada a tiros no mercado municipal de Poções, não é isso, Gordo? Uma mulher de 44 anos.
44 anos. A Polícia Civil aqui de Vitória da Conquista já está no caso investigando. Vale lembrar, Elton, que chocou toda aquela comunidade.
Uhum.
Não só Poções, mas toda a região sudoeste. Por falar Gordo, de chocar, Elton.
Gordo, só fazendo memória desse caso, né, para que as pessoas relembrem o caso. Ela estava trabalhando na feira e no local, no box, onde ela sofreu o atentado, não é isso?
É, ela trabalha no box, viu? Esse box é box de verdura.
Uhum. Box. Mas parece que ela já tinha passagem. Isso confirma, Gordo?
Confirma, Elton.
Uhum. Não é, eu estou falando isso que é bom a gente confirmar, porque hoje em dia, a gente sempre fala aqui no programa sobre a importância do jornalismo profissional. E quando a gente fala de jornalismo profissional, é isso que o Ricardo Gordo faz. Ele vai, ele tem a notícia, ele recebe ali a informação, mas ele vai apurar. O que é que significa apurar? É checar com outras pessoas para ver se aquilo procede ou não. Se não procede, a gente não leva ao ar. Agora, o problema é que muita gente hoje, Gordo, está se colocando na posição de jornalista, se colocando na posição de repórter e começa a divulgar inverdades, falsidades na internet, né, Gordo?
Como está principalmente aqui em Vitória da Conquista, viu, Elton?
O Instagram está cheio de pessoas que se autoproclamam repórteres. E aí, muitas vezes, isso causa problemas. Já vi situações problemáticas. A gente já viu aqui em Gordo pessoas que atentaram contra a moral e a dignidade de outras e que tiveram que responder judicialmente, não é mesmo?
Exatamente. Ofendendo a moral das pessoas.
A honra, detratando a reputação das pessoas.
Realmente.
Isso tem que tomar cuidado, isso é crime. Isso é crime. Por exemplo, aqui no programa, a gente faz críticas, a gente nunca fez críticas diretas às pessoas. A gente pode falar sobre o desempenho de alguém à frente de um órgão, de uma secretaria, de alguma coisa, mas jamais desferir críticas pessoais. Isso a gente não faz.
Exatamente.
Mas você ia falando alguma coisa, Gordo, que eu lhe cortei no meio.
Eu recebi a informação, e me parece que o Rodrigo acabou de postar, eu ia até comentar com você, olha, Elton, eu recebi a informação extraoficial de que o corpo encontrado ao lado da DAS,
uhum,
na região da 16, poderia ser de Maurício.
Isso.
O senhor que estava desaparecido.
Exatamente.
Mas me parece que o Rodrigo acabou de postar confirmando a informação.
Exatamente agora. Alguns minutos ele publicou que, segundo o depoimento da família, sim, o corpo encontrado nas proximidades da empresa DAS foi identificado como sendo de Maurício. Exatamente isso que você falou, que ele estava desaparecido já, né?
ele, uma mobilização muito grande na rede social em busca de informações sobre Maurício, viu, Elton?
É, agora o caso é esclarecer os detalhes que envolvem, infelizmente, essa morte de Maurício, né? E evidentemente, como até o Rodrigo está colocando aqui, é, identificar os responsáveis por este ato e que eles respondam judicialmente. Gordo, mais alguma informação, comentário para hoje?
Elton, ontem eu presenciei, tá até aí nos blogs e também na minha rede social, Ricardo Gordo com K, um acidente gravíssimo no cruzamento da Avenida Pelotas com a Avenida Guanambi, no bairro Patagônia. Uma batida de frente entre duas motocicletas. Para você ter ideia do impacto, na hora da batida, uma das motos acabou invadindo a calçada e atingindo um outro jovem que estava comendo um espetinho. Duas pessoas vítimas em estado grave e outras duas em estado estável neste momento. Sendo que das vítimas graves, uma jovem de 19 anos, uma menina, viu, Elton?
Gordo, nosso tempo acabou, mas gostaria que de encerrar o programa e pedir você, por gentileza, que permaneça na linha para que eu possa conversar contigo. Um grande abraço, boa noite, Gordo.
Boa noite para você, Elton. Boa noite para todos os nossos ouvintes. E até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir.
Conquista de todos. Brasil.